Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Hoje nós temos que ser aqui um pouco ligeiro aqui, porque nós temos a ceia. Presta bem atenção na palavra. Presta bem atenção na palavra, porque come a ceia, aquele que está de acordo. Participa da ceia aquele que está realmente de acordo, sob pena de estar comendo a sua própria condenação. Efésios capítulo 2, versículo 1, amém, 2 e 3. Pode ler, por favor, filho.
Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens.
Amém. Leia de novo, por favor.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Amém. Olha aí para você ver que coisa mais preciosa, que coisa mais rica, que... Como eu estava dizendo agora no começo da reunião, né, um cego, você repara, você vê, ele é triste. Ele anda, ele não enxerga nada, ele não vê. Ele não tem prazer, ele não enxerga, não vê. Então, enquanto uma pessoa está vendo, né, a beleza das cores, das, né, as coisas que estão acontecendo, etc., o cego, ele não está enxergando nada. Então, ele anda, às vezes, com aquela varinha para a rua. Repara no semblante dele, você vê, ele é triste. Ele é uma pessoa, assim, fechada. E nós não podemos ter prazer. Enquanto nós não enxergarmos direitinho, enquanto nós não vermos, nós não vamos ter prazer. É como se nós estivéssemos comendo uma coisa sem sal, sem tempero. Mas na medida que nós estamos enxergando, vendo, você vai sentir realmente o gozo, o prazer do que está acontecendo. Mas é preciso que Deus realmente abra os nossos olhos. Nós já lemos esse versículo aí não sei quantas vezes, já passamos por aí não sei quantas vezes. As Escrituras é para isso mesmo. Ela é para ser examinada. Então, volta e meia nós estamos aqui. Nós vamos falar sobre uma coisa. Tem uma coisa aqui dentro e nós precisamos falar. Tem alguma coisa dentro de nós e nós precisamos mostrar. Mas como foi dito hoje de manhã, a gente precisa das Escrituras para
testificar.
Então nós vamos falar, e o que nós vamos falar precisa ter alguma coisa que abone, testifique. E isso está escrito ali. Então vamos, aquilo que nós vamos falar é o que Deus tem falado esses dias. O que Deus tem falado esses dias, esses últimos dias? Sempre, vocês observaram assim, tem um assunto que ele surge ali pela segunda, terça-feira, mais ou menos, quarta-feira, e ele vem sendo desenvolvido até domingo à noite. Aí quando chega segunda-feira, parece que começa outra coisa. A cada semana, os pedreiros, os trabalhadores vão fazer coisas diferentes na construção. Esses dias, Deus tem falado conosco o quê, Fernando? Esses últimos dias, essa semana última, você pegar as fitas, os CDs, as fitas onde estão gravadas as palavras, vocês vão observar que Deus está falando uma coisa. O que é, Fernando?
Lembrando.
Vamos ver se você consegue lembrar. Se eu não conseguir, não tem importância não. Viu? Amém?
Ontem foi falado a respeito de andar com Deus, você ter Deus do seu lado, você, como que faz, como é que você deve fazer para que Deus ande do seu lado. Hoje cedo foi falado a respeito disso aí, que tem a palavra, tem que vir com o Espírito, tem que ter, na verdade a Bíblia só testifica, mas o que vai vivificar é o Espírito, que a pessoa fala é o Espírito. E quarta-feira, quinta eu não vim na reunião, quarta-feira, dá uma dica.
Não, amém, mas tá bom, mãe. Amém, já guardou muita coisa. Guardou muita coisa. Danilo, querido. Amém. Deixa eu ver aqui outro aqui. Mulher guarda mais? É? Vamos ver. O que é? Quem sabe? Débora, sabe, Débora? Mais ou menos ali, ajuda o Fernando.
Falou sobre as outras doutrinas, né? E sobre a doutrina de Cristo, que é a nossa base, né? É nela que a gente tem que permanecer, né? Outras doutrinas, não existe, assim, você falou que tem muitas outras doutrinas, né? Mas, assim, a gente tem que permanecer na que Cristo ensinou pra gente.
Amém. Graças a cada um pega, né, uma coisinha na mesa. Cada um vem e pega uma coisinha na mesa. A mesa é... Aí tem tomate, tem cenoura, beterraba. Aí cada um pega uma coisinha da dona Zera. Cada um pega uma coisa na mesa. Mas se vocês observarem, sempre tem um assunto central. Sempre tem o prato. Qual é o prato? Aí tem... Como é que chama as guarnições? Tem o prato, qual é o prato? Feijoada. Mas o que que é no prato de hoje é feijoada. Então a gente sabe que a base ali é a feijoada. Mas vem o quê? Farofa, laranja, couve, arroz branco, né, e etc. Então, às vezes o Fernando viu o arroz branco e ficou entusiasmado com o arroz branco.
Gosto mais de arroz, né?
O outro viu a laranja. O outro viu aquela coisa, tá. Mas, se nós observarmos, tem um assunto central. Tem uma coisa central. Esses dias, Deus falando. Amém? Ou não?
A edificação da igreja. Quarta-feira começou falando a respeito da edificação da igreja e foi. Não, não cola não, essa veio aqui. Não, mas foi isso mesmo. Eu já estava lembrando a edificação da igreja, o assunto. Eu acredito que seja, para mim ficou isso aí. Tudo que tem sido falado foi a respeito disso, como faz para edificar a igreja, tudo, e depois assim. Ficou.
É mesmo? É isso mesmo? Né? Então. Olha, Deus tem falado conosco esses dias aí, né, sobre a existência de um povo que é a sua igreja, ou seja, de um povo que é o seu povo, que é a sua igreja, não é? Inclusive nós, na quarta-feira, foi quarta-feira, se não me engano, o texto que nós lemos foi qual? Foi ontem. Efésios 4, né, que fala lá assim, que Deus colocou apóstolos, profetas, mestres, com a finalidade de edificar a igreja. E nós falamos também ontem em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, se não me engano, foi? E ontem? Efésios 4? Mateus também. Mateus. Ele disse, eu edificarei. Né? Lembra aí para mim, por favor. Reprisa aí para nós continuarmos. O que as escrituras foram usadas, quais foram as escrituras usadas para testificar. Testificar. O que é que Deus está fazendo? O que, que Deus quer? O que, que Deus gosta? Qual é a vontade de Deus? Se pegar a fita e ouvir, se pegar o que foi falado e ouvir, tem muita coisa para ser ouvida. Amém? A vontade de Deus, o desejo dele, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, tem que trabalhar nessa direção. Isso eu me lembro, não sei se foi quarta-feira, ou sábado, não sei que dia que a gente falou isso. Se quiser fazer a vontade, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, tem que trabalhar nessa direção. Qual direção? Na edificação da casa de Deus. Lembra quando nós falamos que Salomão... Lembra quando nós falamos, quem estava aqui? Hã? Que Davi não entendeu bem e quis construir essa casa para Deus. E depois Salomão, Davi passou para Salomão e falou, Salomão, faz isso, meu filho. Olha, se você fizer isso, seu pai vai morrer tranquilo, sabendo que você vai fazer isso. Tudo o que Davi queria. Davi, ele não estava entendendo direito, mas ele percebeu que Deus queria isso. Queria o quê? Uma casa. Deus queria uma casa. E Davi nunca podia imaginar como era essa casa. Amém? Foi falado isso ou não? Depois, foi falado que Salomão veio e cumprindo o desejo do pai dele, e cumprindo a vontade do seu pai, entendeu? O pai, olha, né, Deus vai, pode estar certo, vai ficar feliz, porque nós vamos construir essa casa. E Salomão veio e edificou uma casa para Deus. Amém? Foi? E tudo aquilo Deus não aprovou? Tudo aquilo Deus não achou bom? Lembra o que nós falamos a respeito disso? Por quê? Hã? Como?
A gente faz as coisas, por exemplo, fez a cooperativa, fez o estacionamento, a cantina. Ele vai falar, amém, meu filho, obrigado, porque ele é educado. Mas não era bem isso que eu queria.
Amém? Deus não é sem educação, não. Ele é fino, educado. Amém? Quando você vai dar um presente para uma pessoa, você chega... E a pessoa, não, eu não queria isso, só o Fiori Neto que faz isso. O Fiori Neto, se você for dar uma coisa para ele que não é o que ele quer, ele... Deus me livre, eu falei, né? O que foi que eu fui dar para ele? Eu não me lembro mais, eu sei que ele reprovou na hora. Hã? Ele reprovou na hora. Então, se nós vamos fazer alguma coisa para Deus... E Deus percebe que você não está entendendo. Ele deixa você fazer. Mas depois ele vai dizer, viu, eu não era isso que eu queria, mas você fez. Eu recebi. Porque eu vi que você fez de coração, você fez com vontade, você fez com prazer, você fez, né? Mas não era bem isso que eu queria. Agora você entendendo, você sabendo, você vai fazer o melhor. Amém? E nós estamos, a igreja vai crescendo e oferecendo sempre o melhor. Ela vai crescendo e vai oferecendo sempre o melhor para Deus. E aí então, Salomão, Davi veio, Salomão veio depois, etc. Constrói a casa para Deus, constrói aquele lugar... Do jeitinho que ele entendia que era o que Deus queria. Amém? Mas Deus sabia que Davi não era capaz, que Salomão não era capaz. A obra que se tinha para fazer, somente ele era capaz de fazer. Somente ele era capaz de fazer. Mas ele continua querendo. a vontade dele continua sendo a mesma, o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Deus continua querendo, e ele, a vontade dele continua sendo a mesma. O que, que Deus quer? Realmente, uma casa, para um lugar para a sua habitação, sua morada. Amém? E este lugar, ele é constituído pelos filhos de Deus. Hoje nós podemos entender isso. Hoje a gente pode entender com muita dificuldade. Hoje nós podemos ver isso com muita dificuldade. E quem conseguir ver isso hoje, perceber isso claramente, com certeza vai ter mais alegria, vai ter mais prazer, vai poder realmente louvar a Deus com alegria, com prazer, porque ele não vai ser cego, vai ser uma pessoa que está enxergando. Amém? Então, a palavra nesses dias está girando em torno disso. Amém? A igreja é uma coisa tremenda. A igreja é um lugar bonito, a igreja é preciosa, a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja, o povo de Deus, sabe, eu nunca tinha visto isso com tanta clareza como estou vendo esse dia. Amém? É algo muito precioso mesmo. E que não pode ser tocado, não pode ser tocado. Esse povo, essa igreja, esse povo, se alcançar, conseguir alcançar isso, o que, que vai acontecer? Foi falado hoje de manhã ou ontem? Hã? Esse povo, foi falado ontem?
Ontem, que o que ligar aqui está ligado no céu, e o que desligar aqui está...
Aí sim, esse povo, não é qualquer um que vai ligar aqui e falar que é a igreja e está ligado no céu, não. Mas a igreja realmente, aquele povo, que alcançar esse lugar, que chegar a esse padrão que nós estamos falando aqui, o que ela ligar aqui, vai ser ligado no céu. Amém? Então, se ela pôr fogo na terra, no céu, vai dizer, fogo está posto. O que ela fizer vai estar ligado no céu. E se ela desligar, vai ser desligado no céu. Hã? Mas não está escrito isso? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prevalece enquanto ainda nós não enxergamos. Prevalece enquanto nós ainda não entendemos, ainda estamos batendo cabeça, ainda estamos procurando descobrir. Mas a hora que a gente chegar, que eu acho que nós estamos chegando, eu acredito que nós estamos aí já contemplando de longe a terra que Deus prometeu. E o que essa igreja ligar, o que essa igreja desligar, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então repete aí. Porque aqui, eu estou falando isso aqui, porque todo domingo tem que fazer uma revisão, não tem? Domingo tem que fazer revisão? Fazer uma revisão, tem que fazer uma revisão, porque tem muita gente que não pode vir durante a semana, só pode vir no domingo. E nós não queremos você que vem só no domingo, nós não queremos que você fique de fora, queremos que você fique dentro. Amém? Fala aí.
Mateus 16.
19.
18 em diante. 18 também é muito forte. 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Coisa tremenda, olha aí, olha aí. Quem falou isso sabia o que estava falando? Quem falou isso tinha autoridade para dizer isso? Fala no microfone, Zé.
Não, não, sei, sei que o senhor está falando aí. Eu não estava aqui na reunião, mas isso aí é muito forte. Por exemplo, igual o senhor falou, foi Jesus que disse isso aqui, ó. Então, aquilo que o senhor falou de manhã, que é isso que o diabo não quer.
Exatamente.
Então, é isso.
Porque, que olha aí, olha. Se você juntar todas as reuniões, vocês vão ver que todas as reuniões o assunto é o mesmo. Nós vamos falar disso tanto que Deus quiser. E as escrituras vão testificar. Olha se o assunto não é o mesmo. Olha se o assunto não é o mesmo. Fala, Zé.
É isso que o inimigo não quer, porque se a gente descobrir isso aqui,
isso.
Se, é, aí pronto, aí fica uma
ele
alegria,
não
igual o senhor falou, não tem aquela tristeza do cego, o cego é porque não vê isso.
Isso.
A hora que a gente chega, nossa, eu vou partir por aí, aí...
Então que igreja ele quer, o inimigo quer? Que igreja o inimigo quer?
É aquela que o senhor falou lá, fria, é. Que não enxerga.
Não enxerga.
Que não... Não vê isso aqui. É isso que é a preocupação dele.
O inimigo quer uma igreja, ele quer, ele quer religião.
Quer.
Para ele não tem coisa melhor, é a força. Mas ele não quer um povo de Deus. Ele não quer filho de Deus. Ele não quer ninguém enxergando. Ele não quer ninguém enxergando. Ele quer um punhado de gente que... Múmias paralíticas. São levadas. Ele não quer você. E o que nós queremos é você. E o que Deus quer é você. A igreja é você. Ele quer edificar você. E o trabalho tem que ser feito em cima de você. Enquanto não vê diferença em você, tem que ser trabalhado, é você. Amém? Enquanto não tiver diferença, pega o humilde... Lembra daquela história que foi falado lá atrás? Joga na parede, está miando ainda. Então, não funciona. Amém? É você que Deus quer. E o trabalho, então, precisa ser feito em cima de você. É sobre você. É pessoa por pessoa. Pedra por pedra. Amém? Até que você traga o fruto... Que agrade a Deus. Até que você traga. Cada um traga o fruto que agrade a Deus. Cada um tem que saber. Olha, lá em Coríntios, se não me engano, que ele fala assim, olha, como é que eu quero lembrar aqui? Me passou. Mas que cada um vai ser edificado por Deus. Cada um, pessoa individualmente, vai ser edificado por Deus. Ah, a pessoa tem que trazer. É ela que tem que trazer. Ela tem que mostrar. Não somente para Deus, mas para a igreja. Para o mundo. O que ela é. Até que ela possa... Realmente, entrar na presença de Deus. Ser um filho de Deus. Então, esse povo, o diabo não quer ele. O diabo não quer esse povo. Por que ele não quer esse povo? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra esse povo. Porque esse povo O que ele ligar aqui na terra vai estar ligado no céu. Esse povo é um povo realmente que faz diferença. Que vai fazer, não. Que faz, já está fazendo. Vem fazendo há muito tempo. Esse realmente, o diabo, ele fica furioso. Por quê? Porque é a igreja que Jesus Cristo está edificando. Eu mesmo. Lá, ele leu agora mesmo. Sobre esta pedra. Sobre esse entendimento. Interessante que nós falamos, mostramos nesse dia, que na mesma hora que Pedro, que Jesus disse para Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, passa um pedacinho, a carne e o sangue já estavam prevalecendo. Então ele foi necessário repreender Pedro. Olha o detalhe. Mas se Pedro estava ali, disposto, Pedro entendeu, Pedro estava vendo, e estava ali disposto a ser corrigido, da mesma forma que ele aceitou o elogio, ele aceitou também a correção. Na hora que Jesus falou pelo olho, muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Certamente ele ficou, aleluia, amém, né? Foi Deus que falou comigo. Não passou 5 minutos, ele chama Jesus de lado e faz uma besteira. E foi corrigido. E foi... Mas se Jesus não chamasse atenção, não corrigisse, ele estaria errado, seria hipócrita, né? E permitiria, então, que Pedro desviasse. Então, todos esses detalhes precisam ser observados. Bom, agora, dito isso, nós vamos ler de novo agora em Efésios. Dito isso, vamos ler em Efésios. E ele vos vivificou. E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, como que esse povo de Deus existe? Esse povo de Deus está, nós estamos trabalhando e falando nisso há muito tempo. Há muito tempo. É uma luta terrível. Da vontade de Deus contra a vontade do diabo. A vontade de Deus, um povo livre. Livre. Solto. Consciente. A vontade do diabo. Um povo cativo, preso, amarrado em cadeias, etc. E religioso. Amém? Olha se não é isso. Se não é essa a diferença. Aí o fardo é pesado demais, porque você tem que estar correndo com a pessoa para aqui, para ali, você tem que estar acudindo da pessoa, você tem que estar fazendo isso. Aí é uma fuxicaiada danada, é um diz que me diz que é acusações, etc. Aquilo é um inferno. Olha, é um inferno. E quem que comanda? E quem que dirige? Pronto. É a vontade dele. Ele quer imitar Deus em tudo. Ele quer imitar Deus em tudo. Deus quer uma igreja, quer um povo. Ele quer também. Ele vai se manifestar um dia aonde? Todo mundo pensando que a casa de Deus é a casa do diabo. todo mundo pensando que é a casa de Deus. É a casa do diabo. E se a gente não tiver cuidado, ele vem para cá. E faz a casa dele aqui. Faz ou não faz? Faz. Então a igreja vigia, a igreja tem que ficar realmente atenta, acordada, lutando, pelejando, para isso não acontecer. Vigia e ora. Porque eu tenho certeza disso, ele não descuida não. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso, ele quer fazer isso. Bom, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, olha aí, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então, uma coisa que você mesmo pode observar, é um fator que acontece que você mesmo pode observar. É o filho da desobediência. É exatamente essa dificuldade que a gente tem de submeter a Deus. Aí nós, então, cada um vai fazer a vontade da carne e do pensamento. Não tem importância não. Pode reunir, pode fazer, pode botar órgão, pode botar... Desde que cada um esteja fazendo a vontade da carne e do pensamento. A Laureana vai fazer a vontade dela. Ninguém pode contrariar a Laureana. A Laureana vai ficar aqui sentadinha, ela vai ficar aqui reunindo conosco. Só não pode... contrariar a Laureana. Por que, Laureana? Se contrariar você, hã? Vai embora. Ou vai embora, ou fica emburrada aqui uns tempos. Magoada, chateada, amolada, por dentro e por fora. E agora aí tá. A Laureana, então ninguém mexe. Deixa a Laureana fazer do jeito que ela quer. Ela vai ficar aí. Mesma coisa, Danilo. É isso aí, gente. Então, a natureza da gente precisa ser mudada. Aí vem o novo nascimento, nascer de novo, aceitar o governo de Deus. Como foi falado ontem, não sei onde, hoje de manhã, não sei, a questão do governo. Aceitar a direção, a mudança na sua natureza. Você não vai. Esse trabalho que Deus faz, ele é individualmente. Em cada pessoa, em cada um. Individualmente, você é a igreja e a obra de Deus é na sua vida. A mudança é em você. Você pode ficar aqui, pode ter reunião, não tem problema não. Se Deus não mudar você, fisicamente, você nos acompanha. Espiritualmente, não. Amém? Fisicamente, você está entre nós. Espiritualmente, não. Assim foi que Jesus, ele determinou e ele conseguiu fazer com que, dessa forma, o diabo não pode entrar no reino de Deus. Nenhum inimigo pode entrar no reino de Deus. Tem uma espada guardando o caminho da vida, da árvore da vida. E nenhum inimigo pode entrar no reino de Deus. Não entra mesmo. Porque para entrar, olha aqui o reino de Deus, o monte, ele existe, ele é espiritual. E se um animal tocasse no monte, estava morto. É a mesma coisa hoje. Eu quero entrar para esse monte, você quer entrar, nós queremos entrar, vós quereis entrar. Nós queremos.
Vós quereis.
Amém? Mas, para entrar nesse monte, o que eu preciso? Eu preciso estar disposto a obedecer. Eu preciso aceitar o governo. Eu preciso concordar. E aí sim, aí eu venho e eu vou entrar. E entro por baixo. Ninguém entra no monte por cima, não. Lá não tem helicóptero. Ninguém entra por cima. Entra por baixo. Aí sim, nesse monte, aí sim, então, aí todo mundo já sabe isso aqui, ó. Quem faz parte desse monte? É quem foi, quem permitiu, né?
É quem abriu mão da sua própria vida, da sua própria vontade, quem deixou Deus governar, porque, como o senhor falou ali, carne e sangue não herdará o reino de Deus, né? Então a nossa natureza é uma natureza humana, cheia de vontade, cheia de injustiça. Então, se a gente não abrir mão, como Jesus fez, como os apóstolos fizeram, né? Não tem como. Jesus mesmo, que era um homem preparado, ele falou assim, ó, eu estou aqui, mas não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, eu creio que, da mesma forma, é a gente. Se a gente não abrir mão de Wellington, o homem Wellington, não tem como herdar o reino de Deus. A gente tem que entender isso.
Então, não é tão difícil, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Por quê? Porque é o Fernando. O trabalho é realizado no Fernando, o trabalho é realizado em mim, o trabalho é realizado em cada um de nós. Quem faz isso? É Deus. Tem um espírito que opera a desobediência e um espírito que opera a obediência. Ele vai estar no meio de nós. Jesus está no meio de nós. E edificando a igreja, ele está edificando a igreja, que é esse monte aqui. Não é um monte palpável. Então eu não posso dizer quem é que faz parte ou não. Eu não posso dizer que você faz parte ou não. Não é um monte palpável. Não é. Agora, de uma coisa eu sei, as portas do inferno não prevalecem contra esse monte. O que esse monte ligar aqui está ligado? Não é um monte palpável. Individualmente, eu preciso lutar para estar nesse monte, para fazer parte desse monte. Buscar o reino de Deus. Esse monte aqui, né, nós poderíamos. É a Jerusalém Celestial, etc, etc. É o reino de Deus. Quando Jesus disse, busca o reino de Deus, buscar isso aqui, ó. Quem tem que buscar? Eu posso buscar para o Valdemir? Não, eu não posso buscar para o Valdemir. Eu gosto demais do Valdemir. Gosto demais do Adriano. Amém? Se eu precisar do Adriano, se eu precisar do Valdemir, o Adriano, se fizer um churrasco na casa dele, me convidar, eu vou, então. Amém, Adriano? Principalmente se for o cupim lá do Josias, né? Nós vamos. Mas isso não quer dizer que nós estamos... Amém? Individualmente, você busca o reino de Deus. Individualmente, você busca o reino de Deus. Você tem a certeza. E aí vem. Dá um pouquinho, você vai perceber que você não faz mais a vontade do seu pensamento. Você faz, não faz mais a vontade da sua carne. Você já começa a sentir uma certa fraqueza na carne. Você começa a sentir uma certa impotência na sua vida humana. E começa a ver o Espírito aí encontrando lugar na sua vida. Amém, gente? Essa obra, esse trabalho vai acontecer na vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Na vida de cada um de vocês. Não é o blá blá blá, não é o falar, não é nada, não é. É quem prova é Deus. Quem realmente aprova é Deus. É Deus é que vai saber. E você também vai perceber. Uma pessoa que teve percebeu claramente a diferença entre uma coisa e a outra, foi quem? Jó. Jó teve um determinado momento da vida dele, ele falou, Senhor, eu pensei que eu te conhecia. Eu pensei que eu te conhecia. E muitos de nós, às vezes, pensamos que nós já chegamos. Às vezes ainda não chegamos. Às vezes chegamos. Às vezes ainda não chegamos. Amém? Então, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente dizer a respeito disso. Mas o tempo aí é muito curto para a gente. E é muito pouco, eu acho muito pouco o esforço que a gente faz para poder buscar isso. Mas nós vamos chegar, se Deus quiser. Cada um que estiver entendendo, cada pessoa que estiver entendendo, vai ajudando. Porque a igreja, ela sai aqui e ela vai cada um para o seu lugar. Quando ela reúne, ela se fortalece pela presença das pessoas. Ela se fortalece, porque cada um vem, escuta. Da manhã o Vitor vai aí para o seu trabalho, para a sua vida, e ele vai pensar e Deus vai continuar ali falando com ele, ele vai lutar, aí de repente vem reúne de novo. Cada vez que a igreja reúne, tem que ser para melhor, e não para pior. E a igreja reúne com essa finalidade, reúne, prepara, né, instrui, e solta. Aí a pessoa vai, andou, voltou. Muitos não produzem nenhum efeito. Mas muitos produzem efeito. Eu disse, olha, não conhecer os meus caminhos. Então, aqueles que não conhecem, que não entendem, que não está nem aí, vai embora, continua a mesma vida. Continua a mesma coisa. Mas muitos não, muitos mudam. Muitos vão crescendo e vão chegar à estatura do varão perfeito. Muitos vão crescendo para templo santo. Muitos vão crescendo até que Deus, sabe, tenha prazer realmente nele. A casa de Deus. A igreja, você, a casa de Deus, você, a igreja. Amém, gente? Essa natureza nossa, então, precisa ser mudada para nós fazermos parte desse povo. Essa obra que Deus realiza em nossas vidas. Muita coisa vai ser tratada, vai ser vista, vai ser feita. Problemas estarão entre nós. Vamos de novo para a rua, trabalhar. E quando nós voltamos, pensa para você ver. Por exemplo, será que uma pessoa que nós recebemos aqui, um ladrão, por exemplo, ele tem a mania de roubar. Ele vem, Deus traz ele. Ele é atraído para o nosso meio. Ele vai participar das reuniões. Ele vai participar das reuniões. E as reuniões?
Vai abrir os olhos dele. Vai ensinando, ele vai entendendo. Conforme ele vai entendendo, ele vai deixando a velha natureza.
Ele chegou, ele é ladrão. Aí você chama a polícia?
Não.
Não, não é isso. Não chama a polícia. Solta, deixa ele solto. Deixa ele solto.
Engraçado que todos nós chegamos nessa mesma condição, né? Como o senhor falou de manhã. Todo mundo chega com algum problema, né? E um é ladrão, o outro tem problema de inveja, o outro tem problema de... Todos os defeitos que o senhor falou de manhã, né? E Deus vai tratando até que a gente seja água pura, até que a gente seja luz perfeita, né? E a pessoa que não concordar, ela vai sair, ela não suporta também.
Então, o ladrão começa a participar da reunião. Mas o que é isso? Ladrão, ó, tem um ladrão participando das reuniões. Pode, não tem problema não. Ele não entra aqui. Aqui ele não vai entrar. Ele participa fisicamente. Mas ele só vai entrar aqui. Quando? Quando ele parar de roubar. Ele deixa de roubar. Fisicamente, esse monte não é palpável. Vamos dar um exemplo. Vamos ver aqui. Aqui dentro, o Fernando está aqui dentro, o Hélio está aqui dentro. Outro, e tem um colega do lado de fora, querendo entrar. A porta é Jesus. Aí vai parar. Se ele realmente entendeu e quer esse lugar, ele quer fazer parte desse povo, ele quer fazer parte desse povo cujo governo é Deus. Esse povo que... Ele acredita nesse povo. Ele acredita na existência desse povo. Ah, ele vai parar de roubar sim. Ele vai parar de roubar sim. Ele vai deixar de roubar sim. Amém? Ele tem certeza. Se ele falava mal dos outros, ele vai parar de falar mal. Amém? Se ele odiava, ele não vai odiar mais. É claro que não vai ser de uma hora para outra. Ele vai ser trabalhado, corrigido. Pedra por pedra. Amém? Amém, gente? Agora vocês podem observar, tem muitos que não aceitam isso. Muitos que não aceitam isso. Deus é educado, eu já falei. Deus é educado. Ele não entra na sua vida... Pela força, não. Ele não entra na sua vida arrombando as portas, não. Ele entra se você o convida, o chama, se você abre a porta para ele e diz, Senhor, eu entendi isso, muda a minha vida. Senhor, eu entendi isso. Entra, faz morada. Amém. Eu não vou roubar mais, não. E se por acaso essa vontade de roubar a vir, que o Senhor me ajude. Porque a vontade de roubar vem. Vem. E assim vai ser a vida de cada um. Nós estamos falando do ladrão. Mas tem muitas outras coisas. Essa é a casa de Deus. Esse é o povo de Deus. Amém? Esse é o povo de Deus. A Raquel vai saber. O Edilson vai saber. Edilson? Vai ser você que vai saber, meu irmão. É você que vai saber se você já parou de roubar. Se você... que vai saber se você realmente... como é que está a sua vida com Deus. Se Deus já está aí morando, habitando. Quantas vezes você tem falado com Deus? É você que vai saber. Concorda? Cada um que vai saber. Amém? E vai mudando, vai mudando. E aquilo que, tem, que começa a enxergar, vibra com isso. Como eu falei, tem prazer. Aí ele vai louvar a Deus mesmo com alegria, porque está vendo a coisa acontecer na vida dele. Ele está vendo. Ele está vendo muita gente ficar para trás também, mas ele está vendo isso acontecer na vida dele. Amém, gente? Esse é o povo de Deus, essa é a casa de Deus. E é isso que Deus, é a vontade dele. Essa é a vontade de Deus. A sua igreja, o seu povo. Sempre foi e vai continuar sendo. Amém? Os filhos de Deus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e passar à frente. Agora, nós temos a ceia. O que é que a ceia simboliza? A ceia simboliza o quê? Quando o povo ouvia Jesus falar, comia o pão numa demonstração de que fazia parte desse povo. O pão é o povo. O pão inteiro simboliza o povo. O pão partido simboliza cada pedaço de Cristo, que é você. Você é um pedaço de Deus. Você é uma porção de Deus. E é por isso que as portas do inferno não podem prevalecer. Se você ainda não chegou a esse entendimento, você vai chegar. Talvez agora, novo, na fé, ou às vezes ainda tenha alguma dificuldade para entender isso. Mas por menor que seja a parte do pão, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. E o que você ligar aqui estará sendo ligado no céu. E o que você desligar aqui será sendo ligado no céu. Se isso não ainda acontece, vai acontecer. Se nós ainda não alcançamos isso, nós vamos alcançar. Porque quando você come o pedacinho de pão, você dá a Ele, o Senhor, o direito sobre a sua vida. Ele dá a você, ou melhor, você o dá o direito de reinar, de dirigir, de governar você. Dessa forma, nós teremos um povo, realmente um povo, que tem um só coração. uma só fé. Dessa maneira, não haverá realmente nenhuma divisão entre nós. Não haverá nenhum partido. O corpo de Cristo não pode ser, nunca, jamais será partido. Foi partido uma vez, para sempre. Despedaçado, na verdade. Mas está sendo reunido, está sendo definitivamente congregados os seus filhos. Todos nós teremos um só pensamento. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Ao comermos o pão hoje, o faremos com melhor entendimento. O faremos, Senhor, com mais prazer e alegria. Agradecidos pela obra que o Senhor realiza. Agradecidos mesmos pelo trabalho que o Senhor realiza em nós, tirando de nós o pecado. Tendo paciência, tendo todo cuidado em fazer de nós um vaso novo, mas com todo carinho, com todo amor, com toda paciência. Preparando assim a nossa entrada triunfal no reino de Deus, na terra que o Senhor nos prometeu. Obrigado, Deus, pelo entendimento, pela compreensão. Obrigado, Pai, pela luz que hoje pode iluminar. Obrigado, Deus. Graça te damos, Senhor. Na verdade, hoje nós podemos entender que é por inteira misericórdia do Senhor, por inteira bondade do Senhor.
Jesus.
Vocês todos estivessem olhando aqui para a mesa, e vocês podem ver aqui um pão inteiro, ainda não partido, e um copo, um cálice, simbolizando um cálice de vinho, simbolizando aqui o sangue e aqui o corpo. Então, o que que significa isso aqui? O que que isso aqui simboliza? Simboliza uma pessoa. Imagina o seu sangue nesse cálice. Imagina o seu corpo aqui, o seu corpo e o sangue é a sua vida. Tira o sangue da sua vida, tira o sangue de você e você não tem mais vida. E assim, então, isso aqui exato simboliza uma pessoa dando a vida, uma pessoa dando a vida por nós. Ele deu a vida dele por nós. O sangue dele foi derramado. O corpo foi morto. Amém? Aqui está uma pessoa que se entregou por nós. Essa pessoa, ela fez por amor, porque ela entendeu que você ia precisar disso. E ela acreditava que ela, fazendo isso, ela poderia ressuscitar, como ressuscitou. Foi Jesus. Bom, isso aqui, agora você poderia dizer, mas e daí? O que ele fez? Ele está propondo para nós a mesma coisa. Amém? Ele está propondo para nós o seguinte. Agora ele parte o pão, ele quebra o pão todinho, e cada pedacinho desse tem tudo que tinha nele. Cada pedacinho desse aqui, ó, se você examinar esse pedacinho de pão, tem tudo o que tem no pão grande. Tem, vamos estar aqui, tem o ovo, se tiver ovo, tem ovo, tem não. Tem a farinha, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Só não tem fermento. O que que o fermento simboliza? Fermento simboliza outra doutrina, não tem. Então, esse pedacinho de pão tem tudo o que tem no outro. As portas do inferno não prevaleceu contra essa. E ela ressuscitou. Essa vida ressuscitou. E as portas do inferno não prevaleceu contra ela. Ele propõe para nós a mesma coisa. Apesar de pequenininho, apesar de um pedacinho desse, mas tem tudo o que tem no outro. As portas do inferno não vai prevalecer contra você. E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos dá vida, que nos dá força, que nos dá coragem, vai estar também. Porque não é só o pão, é a vida também. Ou seja, não é só o corpo, é o espírito. Deus nos dá não só o corpo, mas nos dá também o espírito. Bem, olha para você ver. Que valor que você não tem. Aí o que que Deus pretende? Um dia, o que que Deus vai fazer? Ele vai trazer de novo. Ele vai juntar de novo cada pedacinho de pão no corpo de Cristo. Não é bonito? Não é tremendo? Olha.
Esse pedacinho, de onde ele é?
No fim, o corpo de Cristo vai ser novamente, tudo será tudo vai ser congregado em Cristo. Então esse pedacinho de pão, vamos supor que seja o Adriano, ele vem para cá, ó, e vai encaixar aqui, ó. Aí o outro pedacinho que era lá, o fulano, vem, encaixa aqui. Forma novamente aquilo que foi dado por nós. Amém? Por isso que eu posso dizer para você que o plano de Deus é perfeito. Então tudo que tinha nele vai ter em você. Se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Se o tronco da árvore é bom, os galhos vão ser bons. Por isso que a gente fala, a gente tem certeza. Nós pregamos porque nós temos certeza. Não pode, a gente não pode produzir outra coisa, porque nós não podemos produzir outra coisa. Porque o que está em nós, por santo, nós não podemos pensar, cada um pensar de uma maneira. Aí não pode ter polvilho num, farinha de trigo no outro, fubá de arroz no outro. Não, então está errado. Concorda, gente? Amém? Amém. Vamos lutar por isso, vamos trabalhar por isso, vamos pelejar por isso. Para que exista realmente esse povo aqui. Amém? Não importa se o Hélio amanhã vai para Brasília, não. O dia que eu encontrar com o Hélio, nós vamos entender perfeitamente, eu e ele. Não importa se o outro, o Zé vai para Brasília, o outro, o menininho ali vai para Palmas. O dia que nós encontrarmos, nós vamos conversar e vamos nos entender. Então, na hora que você estiver comendo o pão, lembra disso. Alguém fez um sacrifício enorme para deixar essa doutrina, para deixar essa esperança. Na hora que você come o pão, você vai... Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Porque tudo que tinha nele está em mim. Eu vou ressuscitar. Eu tenho vida eterna. Eu sou santo. Eu sou justo. Eu amo os meus irmãos. Eu quero o povo de Deus. Eu amo a casa de Deus. Amém? Eu dou a vida pelos meus irmãos. O diabo vai dizer para você, não dá. Eu dou. Eu amo a casa de Deus. eu vivo por ela, eu trabalho por ela, eu sou servo de Deus. Quando você estiver comendo pãozinho, você fala isso. Amém? Você fala isso. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Tenha misericórdia. Tenha piedade daqueles que não entenderam ainda. Tenha pena, dó, paciência com aqueles que ainda não entenderam. Eles vão entender. Ele vai entender um dia. Amém. Amém. Eu pediria aos irmãos que distribuíssem o pão e o vinho. Quando você vai dar para uma criança, eu acho que eu tenho para mim que a criança não é proibida. Não pode ser proibida. Estando ela junto de uma pessoa responsável, pai, a mãe, alguém responsável, que possa, ore com a criança, peça a Deus, Senhor, que o efeito faça também no meu filho. Senhor, que isso aconteça também com o meu filho, com a minha filha. Ore com a criança, tenha todo o respeito a esse pedacinho de pão que está na sua mão. E dê à criança. Dê à criança pedindo a Deus para curá-la. Dê à criança pedindo a Deus para, sabe, guardá-la, protegê-la desse mundo de doutrinas, de pensamentos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém, Jesus.
Do seu irmão. Mais uma vez.
Recebi um novo coração do pão.
Coração regenerado. Coração que me deu o direito de ser filho de Deus.
Coração que é ensinado por
Amém.
Jesus.
como fruto deste novo coração.
Como fruto deste novo coração.
Amém, obrigado, Senhor.
Eu declaro a paz de Cristo.
Te abençoe, meu irmão.
Preciosa é a nossa comunhão.
Amém.
Somos corpo e assim
bem ajustado, perfeitamente
ligado,
unidos,
vivendo em amor.
A família.
Qualquer falsidade,
vivendo a verdade,
expressando
a glória do Senhor. A família,
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão.
Preciso de ti, querido irmão.
Amém. Quem seríamos nós se não fosse os nossos irmãos, os verdadeiros irmãos, o nosso grande irmão, o nosso irmão mais velho, o próprio Jesus. Ele não se orgulhou, não se envaideceu e teve a humildade de nos chamar irmãos, meus irmãos. Ele também está fazendo de nós filhos de Deus. E é por isso que você é um irmão. A hora que nós estivermos comendo pão, procure um irmão, coma junto com ele. E diga para ele: nós estamos, irmãos, unidos um ao outro. Nós estamos ligados um ao outro. O sangue de Jesus nos ligou, nos uniu. Ele tomou o pão, pensando com certeza na igreja, pensando com certeza na sua vida, que era a igreja. Partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, todos, isto é o meu corpo. Então você é o corpo de Cristo, que é dado por vós. Lembra de tudo que está no corpo dele, está em você. Da mesma forma, ele tomou o cálice,